Hallo, mein Freunde! Aqui estamos iniciando mais um novíssimo projeto. Contamos com a participação de vocês. Eu sou o Gustavo, estou junto com o meu amigo Arthur e vamos contar um pouquinho mais do nosso projeto para vocês. A gente, como bons amantes do futebol, estava sentindo um pouco de falta de um cuidado melhor, de mais informações, de um podcast mais divertido e mais informativo sobre futebol alemão. Não apenas da primeira divisão, não apenas da segunda divisão, mas que envolvesse o futebol alemão como um todo, com uma estrutura no geral. E é por isso que eu vos apresento o Podkaiser. Podkaiser homenageando o nosso grandíssimo Franz Beckenbauer, ídolo máximo do futebol alemão, campeão do mundo como técnico, campeão do mundo como jogador, multicampeão pelo time do Bayern. E é por isso que decidimos homenageá-lo com o nosso nome do podcast, que não será apenas um podcast, será também vídeos especiais de vez em quando, será também vídeos em loco, porque em breve teremos muitas surpresas para vocês, terá podcast em loco, muitas entrevistas, muito material legal para vocês curtirem com a gente. E é isso, mas para apresentar, pode procurar a gente nas nossas redes sociais, esse podcast estará disponível no Spotify, no YouTube, no Castbox, no SoundCloud, no Facebook. Pode nos procurar em todas as redes sociais, já temos Twitter, temos Instagram e prometemos ser muito ativos para deixar todo mundo informado sobre futebol alemão. Postaremos resultados, transferências e tudo que você gostaria de saber da terra do chucrute. Então, primeiro de tudo, gostaria de apresentar o meu amigo Arthur.
Olá a todos que nos escutam, você espectador que gastou o seu tempo para escutar e saber um pouco mais sobre o futebol alemão conosco. É isso aí, nosso projeto é bem legal, pretendemos fazer uma coisa bem legal, uma coisa que ainda não tem aqui no mercado de podcast brasileiros. E só queria falar também que a gente não vai fazer só de clubes das três divisões principais, porque Regional Liga para baixo não dá para acompanhar, é muito time, é muita informação. Então das três divisões para cima a gente vai acompanhar e também pretendemos acompanhar as seleções alemãs, sejam ela de base, a equipe principal e tudo mais, principalmente nessa fase de reconstrução que passa a Die Mannschaft.
É isso aí, meus queridos. E esse podcast não seria possível se não fossem os nossos apoiadores. Queria mandar um abraço para todo mundo que apoiou a gente nesse projeto e que vai ser os nossos parceiros nesse projeto. Primeiramente, agradecer os nossos amigos da Web Rádio Mídia Futebolística, o pessoal que transmite Pro Clubs, a gente faz parte também, é muito legal, vale a pena conferir. A gente transmite muitos jogos ao vivo, temos podcast relacionado a Pro Clubs no FIFA também, procure saber no Twitter e no Facebook, no Instagram, por Mídia Futebolística. Também o nosso primo lá da terra da Saxônia, os nossos amigos anglicanos, na verdade, os nossos amigos anglicanos, mandar um abraço para os nossos amigos do podcast Futebol Inglês. Tudo que a gente fala aqui sobre futebol alemão, eles falam já há muito mais tempo lá também da terra da rainha. Também ia mandar um abraço para a loja virtual FZ Sports. Camisas de muita qualidade, pesquise no seu Instagram fz.sports. Sports, como se fosse o esportes americano. Mandar um abraço para eles que tem camisas de muita qualidade. Se eu fosse vocês, dava uma conferida, preço muito bom. E por último, agradecer o pessoal do blog do 433, pessoal do Schalke 04 Brasil, pessoal do Bundesliga Brasil também, que estará junto com a gente nessa caminhada aí. Teremos muitas novidades, como o Arthur falou, falar da primeira, da Bundesliga ainda, Bundesliga 2 e da Drei Liga também. Também falar da nossa queridíssima Die Mannschaft, o pessoal da seleção alemã e também, por que não, da Die Frauschaft, o pessoal da seleção alemã feminina também. Fez uma ótima participação na Copa do Mundo. É isso, relembrando que você encontra todos os nossos links das nossas redes sociais na descrição. Poderão escutar a gente pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Castbox, SoundCloud, YouTube. Encontra a gente no Twitter, no Facebook, manda sua pergunta pra gente. De novo, eu sou o Gustavo Paris e está comigo meu querido amigo Arthur Cartalian. E vamos começar por onde? Vamos começar do início, vamos começar de lá de baixo, vamos começar da terceira liga. Apesar das duas primeiras ligas alemãs estarem paradas em pré-temporada, hoje tivemos o fechamento da segunda rodada da terceira liga, não é mesmo, Arthur?
Isso mesmo, Paris. E hoje tivemos o finalzinho da segunda rodada. Por enquanto, o Braunschweig, que teve participações recentes na Bundesliga, vai liderando com 6 pontos, 2 vitórias. Tá começando muito bem o campeonato, né, Parisi?
O time do Eintracht Braunschweig joga no Eintracht Stadium, na grandíssima cidade de Braunschweig. E como o Arthur falou, teve história recente na Bundesliga. Jogou na temporada de 2011-2012, se eu não estou enganado. Acabou ficando na lanterna.
2013 mas é um time bastante... e 2014 também estava, isso. Me lembro bem.
Então foi 13 e 14 que eles foram para a Bundesliga. Eles que são um time extremamente tradicional no futebol alemão, um time de mais de 120 anos. Tem tudo para subir. Eu acho que é um dos grandes times que está nessa terceira divisão, na Dry Liga dessa temporada. Tem muitas chances de subir, na verdade. O time do Eintracht Braunschweig é um time de maiores orçamentos, assim como o vice-líder, né?
O Ingolstadt, que fez participações até mais recentes ainda que o Braunschweig na Bundesliga, surpreendentemente está na terceira divisão. E os dois estão empatados com 6 pontos, porém o Braunschweig fez um gol a mais e se encontra na liderança por esse motivo. Acho que vai ser uma briga muito boa dos dois para ver quem vai ser. Talvez o Kaiserslautern ou o Münster podem chegar também. O terceiro e o quarto colocados respectivamente, mas eu acho que esses dois...
Lembrando que até chancelada pela Bundesliga tem a mesma regra das primeiras Bundesligas, né? Os dois primeiros sobem direto, o terceiro disputa a vaga de playoff com o primeiro da zona de rebaixamento da divisão de cima.
Mas vale lembrar que a terceira divisão tem 20 clubes, enquanto a Bundesliga tem apenas 18.
Isso, exatamente. E o time do Ingolstadt, que você citou, é o famoso time da Audi, né? Joga no Audi Sports Park. É um time basicamente investido pela Audi. É um time recente, nasceu em 2004. É um time que surgiu da fusão dos dois times de Ingolstadt, do MTV Ingolstadt e do SV Ingolstadt também. Costumava figurar as duas primeiras divisões, acabou escorregando, caindo para a terceira divisão dessa temporada, assim como o Kaiserslautern, que é o terceiro lugar dessa temporada. O Preußen Münster é o quarto, o Zwickau é o quinto, o Unterhaching é o sexto, o Vitória Köln é o sétimo, o MCV Duisburg é o oitavo, o Würzburg Kickers é o nono, o Werdinger é o décimo, o Hallescher é o décimo primeiro, o Bayern B, né, é o 12º, o Waldhof Mannheim é o 13º, o Kempzer é o 14º, o Hansa Rostock é o 15º, também time tradicionalíssimo da Alemanha, o 1860 Munique é o 16º, e aí na zona de rebaixamentos para as Regionalliga temos o Magdeburg, o Meppen, o Carl Zeiss Jena, também time tradicional, e o Zonenhof na lanterna da competição, esses dois últimos que perderam os dois jogos que tivemos até aqui. Nesse primeiro podcast, na verdade, nossa ideia era abordar um pouco mais sobre esses times grandes que infelizmente amargam na terceira divisão. Já falamos um pouquinho do Eintracht Braunschweig, gostaria de entrar um pouquinho agora no Carl Zeiss Jena, que é um time também muito velho, nasceu no comecinho do século XX, e é um time que tem bastante história, né, Arthur?
Sim, tem muita história, um time tradicionalíssimo na Alemanha. Acho que vale a gente falar aqui no podcast.
É um time que joga na que jogava, né, na Liga da Alemanha Oriental, um time sediado na Alemanha Oriental. Ganhou o título nacional da Alemanha Oriental em 1963. O time foi renomeado depois de 66 com o nome de Fußballclub Carl Zeiss Jena. Em breve se tornou uma das equipes que mais forneciam talentos para a seleção, uma seleção que quase ninguém fala, que é a seleção da Alemanha Oriental. Lembrando que o time que a Alemanha Oriental também conta com grandes times, como o Dynamo Dresden também, que é um time que costumava muito participar da Bundesliga até um tempo atrás, também perdeu. E o que vale de destaque também é o Union Berlin, que apesar de ser da capital, é um time que jogava do lado de lá do muro, né? Um time da Berlim Oriental. E que nessa temporada estará na Bundesliga. o time do Carl Zeiss Kina foi reinserido na Bundesliga novamente em 1990 após a reunificação, mas que não teve muito sucesso depois disso. Em 2005, 2006 conseguiu a ascensão para a Bundesliga, mas infelizmente acabou sendo rebaixado 2 anos depois. Talvez o maior revelação da equipe do Carl Zeiss Jena é o Robert Enck, jogador que teve presenças na seleção e que infelizmente acabou se suicidando dias antes da Copa de 2010. Na verdade, daí ele deu lugar ao René Adler, né, que seria o titular, posteriormente a esse suicídio, já que o Enck seria o titular. O Adler acabou se machucando e aí a gente teve a estreia de Manuel Neuer no gol da seleção alemã. Então, nossas condolências ao grandíssimo goleiro Robert Enck. Além do Carl Zeiss Jena, essa terceira divisão também conta com 1860 Munique, né, Arthur?
Sim, o 1860 Munique, que, como o próprio nome diz, é da cidade de Munique, assim como Bayern, e divide ali a Allianz Arena também. E recentemente teve passagens de alguns brasileiros, como o Victor Andrade. Então é um time razoavelmente conhecido aqui no Brasil, principalmente por conta do FIFA, de outros jogos de videogame, mas quem é mais assíduo no futebol alemão conhece também o time por outros motivos, né, Paris?
É, exatamente. O 1860 Munique, além de jogar às vezes na Allianz Arena, tem o estádio Grünwalde também, que é bem conhecido lá na Alemanha. Um estádiozinho pequeno que fica na região de Munique também, que é bem pequenininho. Também tem uma história muito rica, né? Teve seu período glorioso lá na década de 40 até a década de 60. Participou bastante vezes da própria Champions League à época. Nessa época, antes do surgimento da Bundesliga, para quem não sabe, a Bundesliga é até um advento recente na Alemanha, né? Antigamente era muito mais regionalizado os títulos, você fazia uma espécie de peneira local e ia disputar o nacional somente depois. E foi a melhor participação do 1860 Munique na época, foi quando eles foram eliminados pelo Real Madrid de Gento na década de 60, vitória 1-0 em casa e perderam de 3-1 no Santiago Bernabéu. E também tivemos um grandíssimo amistoso, né, do 1860 Munique com o Santos aqui no Brasil. Quando fez uma partida amistosa em uma das excursões pelo mundo, o Santos acabou ganhando de 9-1 da equipe do Munique. Acho que tá uma pancada meio grande. Mas é isso aí, o time do 1860 Munique é um time de extrema tradição. Chegou a falir também na década de 70, ressurgiu na década de 90. Participou da Bundesliga no começo da década de 2000 também. E novamente no final dessa década volta a falir, volta a perder a licença e volta a disputar as divisões regionais. Teve que voltar a disputar a Regionalliga de novo da região da Baviera. E voltou a mandar jogos no seu estádio, como eu falei, no Grünwalde, deixando a Allianz Arena, apostando em jogadores da base. E agora estão tentando voltar novamente para a segunda Bundesliga e para a primeira Bundesliga. Já que é um time extremamente grande que vive nesse ostracismo, né, Arthur?
Sim, com certeza. E é um time que infelizmente vai nesse... oscila muito, né? É um time que chegou a ter história grande, como você chegou a citar. E, inclusive, na temporada 2016-2017, ficou em 16º lugar da Bundesliga, mas voltou a falir, foi para a Regionalliga, obviamente foi campeão, e agora na terceira liga, que é a terceira divisão, cuja estamos comentando agora, e na temporada passada terminou no 12º lugar. Esse ano ainda não conseguiu engrenar, está em 16º, mas é um time que tem uma grande história, é razoavelmente tradicional, então é uma pena ver um time com tamanha história que chegou a disputar. A última vez que esteve na Bundesliga foi em 2003, 2004, então não faz tanto tempo assim. pouco menos de 15 temporadas. Então, acho que é um time bem tradicional, uma pena estar numa divisão tão baixa, assim como diversos outros que estão agora na terceira divisão.
Outro time grande, né, que está na terceira divisão é o Erdinger. O Erdinger teve recentemente o senhor Kevin Grosskreutz jogando no seu time, né? Também é um time que correu ladeira abaixo nesses últimos anos, chegou a disputar a Regionalliga nesses últimos anos também. Mas é um time grande que chegou a conquistar a Copa da Alemanha na década de 80, ganhou a Copa Intertoto por 4 oportunidades, Copa Intertoto da UEFA, né, que era um título bem, bem importante à época também. Chegou à semifinal da Recopa Europeia em uma oportunidade. E além de ter uma categoria de base muito forte, também é um time da Renânia, né? Um time da região da Renânia na Alemanha, e também é um time que era filiado à Bayer até 1995, né? E scrollando um pouquinho mais a tabela, vemos alguns outros clubes grandes, e eu gostaria de tratar de um deles em especial, que é o time do Kaiserslautern. Para quem é um pouquinho mais conhecedor de futebol alemão, sabe o tamanho que tem o Kaiserslautern para esse time, para essa terceira liga, e que não é comum você ver um gigante desse tamanho disputar essa divisão, né, Arthur? O Kaiserslautern é muito grande para estar nesse lugar.
Ah, com certeza, e podemos ver aqui 4 títulos de Bundesliga, 2 títulos da Copa da Alemanha, só em relação a times como Wolfsburg ou alguns outros que estão na Bundesliga, tem 4 vezes mais títulos. Então é um time extremamente tradicional, e não é só de títulos, tem um peso, uma história muito grande, muito rica. Então é uma pena, é muito gigante, não cabe, sabe? Parece que não cabe o Kaiserslautern na terceira divisão.
Vamos falar um pouquinho da história do Kaiserslautern então, Arthur? Eu acho que é legal, né?
Vamos sim, acho que o pessoal vai gostar bastante.
O Kaiserslautern, que é um time muito conhecido na Alemanha como de Roten Teufel, que são os Diabos Vermelhos, né? E é uma equipe localizada no oeste da Alemanha, da própria cidade de Kaiserslautern, e tem uma das histórias, acho que, mais legais dentre os times alemães que eu conheço. Tem uma história que teve conquistas muito pouco relevantes antes da Segunda Guerra Mundial, mas a equipe começou a tomar uma notoriedade muito forte quando surgiu o maior ídolo da equipe, que hoje carrega o nome do estádio, que é o Fritz Walter. Fritz Walter, para quem acompanha futebol, sabe da história do Fritz Walter. O time do Kaiserslautern conquistou 2 vice-campeonatos nacionais na época, um em 39, que levou o Fritz Walter pela primeira vez para a seleção, e voltou a perder uma eliminatória, dessa vez para o Schalke 04. O Schalke 04, que é o time do nosso convidado do nosso próximo podcast, que vai contar um pouco a história do Schalke 04 também, né, Arthur?
Sim, vai contar a história do Schalke 04, conhecido por ter uma torcida que era de mineradores de carvão, né?
Da cidadezinha de Gelsenkirchen.
É isso aí.
Faz o duelo do Ruhr com o Borussia Dortmund. Isso aí, deixamos para o nosso amigo do Schalke 04 Brasil para comentar no próximo episódio. Bom, depois dessas primeiras temporadas, veio um baque muito forte, porque o Fritz Walter foi convocado para lutar na divisão de paraquedismo do exército nazista na época. Realizou missões por toda a Europa, fez que ele ficasse 3 anos fora do time, de 42 até 45, e causou um trauma muito forte para o Fritz Walter, que ele nunca mais subiu em um avião depois que voltou da guerra. E deve ser traumatizante, né? Você ir para a Segunda Guerra e voltar e ter que acompanhar avião de novo, sendo da divisão de paraquedismo, mas isso não impediu o desempenho dele dentro de campo, né? Depois que ele voltou da guerra, ele conquistou 5 temporadas consecutivas com mais gols do que jogos. Isso é extremamente impressionante. E só em 51, na verdade, quando ele tinha mais de 30 anos de idade, que a equipe do Kaiserslautern conquistou seu primeiro título nacional. Com uma média mais baixa, na verdade, ele foi muito importante na parte de assistências do seu time na época, na final contra outro gigante que hoje falece na terceira divisão, que é o Preußen Münster. Aí já na temporada 52-53 conseguiu manter pela última vez sua média de mais de 1 gol por jogo e levou a equipe ao bicampeonato contra o Stuttgart dessa vez, que também é um gigantaço da Alemanha, acabou sendo rebaixado para a segunda divisão nessa temporada. Então ele acabou convocado para a Copa de 54. Eu acho que o final todo mundo conhece, né? Era a primeira Copa sendo realizada na Europa depois da Segunda Guerra, depois da Guerra de 50 no Brasil. E além dele, outros quatro jogadores do Kaiserslautern também fizeram parte daquele milagre de Berna, né? Que foi um negócio simplesmente inacreditável, né, Arthur?
Ah, com certeza. Aquilo ali, quando... Não sei se você já assistiu, mas na Netflix tem uma série documental chamada Campeões da Copa, que cada... Eles vão em ordem cronológica e vão conversando com as pessoas da nação. E quem viveu o título, o milagre de Berna, quem viveu o primeiro título da Alemanha em Copas do Mundo, realmente é uma coisa muito inacreditável. É um país que veio, perdeu duas guerras mundiais contra uma Hungria que estava invicta há muito tempo. Todo mundo considerava a Hungria extremamente, extremamente favorita, né, Paris?
É, daí, Hungria de Puskas, né?
E a Alemanha foi lá e ganhou a Copa do Mundo e trouxe de volta uma certa confiança pro povo alemão. Naquele jogo, realmente, a Alemanha, que na época, quem foi campeão foi a Alemanha Ocidental. Na época a Alemanha ainda estava dividida. E só um pouco para passar por aqui, como era o tamanho, como é a absurda diferença da Hungria para os outros. Na primeira fase, a Hungria ganhou de 9-0 da Coreia do Sul, ganhou de 8-3 da própria Alemanha Ocidental. Então, eles se enfrentaram antes. E foi uma goleada absurda para cima da Alemanha. Na final, todo mundo sabe como terminou, 3-2, o milagre de Berna, com o gol aí de Puskas e Sibor começaram, depois o Morlock empatou, e o Helmut Hahn fez dois gols, o último gol no final, no apagar das luzes, e foi campeão.
Pra quem não sabe por que é milagre de Berna, porque Copa do Mundo de 54 ocorreu na Suíça e a final foi na cidade de Berna, né? A Hungria saiu na frente com 2-0 e a Alemanha conseguiu virar o jogo de maneira milagrosa, heróica, e é aquele tipo de jogo que pode acontecer mil vezes que eu duvido muito que o final ia ser dessa forma. É aqueles finais iluminados típicos do povo alemão, né? Na época que era um povo muito sofrido, um povo que se ferrou muito na mão de grandes ditadores. Do grande ditador totalitário, né, que foi Hitler, que simplesmente jogou o povo alemão numa guerra meio sem sentido. E graças a esses jogadores, a esses heróis de 54, conseguiu levar um pouco de alegria para o povo alemão. Então, além do Fritz Walter, a gente teve o Werner Liebrich, o Werner Kohlmeier, o Horst Eckel e o Ottmar Walter também eram do Kaiserslautern nessa final, os cinco titulares do Kaiserslautern, que eram os titulares da Alemanha. E até hoje a gente tem uma estátua desses cinco jogadores em frente ao Fritz Walter Stadion, né? Na língua alemã. E como o jogo aconteceu numa chuva, o milagre de Berna ocorreu na chuva, criou uma mística muito forte em torno de climas chuvosos, principalmente no estádio do Kaiserslautern. Até hoje, quando chove, ocorre um clima bem legal nesse estádio do Kaiserslautern, né? E com a aposentadoria desses principais jogadores, o Kaiserslautern caiu demais dos anos 50 até os anos 90, quando voltou a levantar uma taça muito importante depois de muitos vices, que foi a Copa da Alemanha. Em 90-91, depois de conquistar a Copa da Alemanha, 89-90, conseguiu o título da Bundesliga pela primeira vez, né? Já que todos os títulos alemães eram antes, né, do advento da Bundesliga, e comandados pelo Karl-Heinz Feldkamp, a equipe desbancou o Bayern de Munique, que ganhou cinco dos últimos seis títulos da época, conseguiu se sagrar campeão alemã em 93-94, e a equipe ainda foi vice-campeã, quando levou o segundo baque, né, que na temporada de 95-96 o desastre aconteceu, e a equipe acabou sendo rebaixada pela primeira vez na sua história para a Bundesliga 2. E mesmo na temporada do rebaixamento, toda a mística e a capacidade desse time se reinventar e surpreender, conseguiu vencer a final da Copa da Alemanha contra um Schalke, que era muito forte, cara. E como se já não bastasse vencer a Copa, quando a equipe caiu, ela voltou para a Bundesliga como campeã da segunda divisão. Os torcedores ficaram cada vez mais incrédulos quando eles ganharam a segunda divisão, porque logo depois eles foram campeões da primeira divisão em 97 e 98. Então, eles foram campeões da Copa da Alemanha, caíram, voltaram como campeões e ganharam a Bundesliga. Como se não bastasse também essa parte mais mística, principalmente desse fato, outro fator muito místico que isso aqui chamou bastante a atenção é que o Fritz Walter, maior ídolo do time na época, estava com uma bronquite complicada, estava sendo até dado como seus últimos dias de vida na época, e ele teve uma melhora simplesmente milagrosa quando o Kaiserslautern ganhou esse título, que fez com que ele pudesse sair de casa e comemorar o título da maneira que ele quisesse. E infelizmente depois disso o Kaiserslautern caiu bastante, conseguiu revelar grandes nomes, né, como Ballack e Klose, acabou novamente virando um time de meio de tabela, passando por uma crise financeira sem fim, já que Kaiserslautern foi uma das sedes para a Copa do Mundo de 2006, né? O Fritz Walter foi reformado e infelizmente o time se afundou em dívidas, fez dívidas que não podia, foi acusado de corrupção na construção do seu estádio, porque também acontecem corrupções do lado de lá. E na última temporada acabou participando pela primeira vez da terceira divisão. Mas é isso, eu acho que atualmente o Kaiserslautern vive um calvário, vendo que o estádio cada vez mais vazio, não existe. Eu acho que o que todo mundo espera na região e na cidade de Kaiserslautern é uma gestão que possa voltar o time do sudeste da Alemanha para o lugar, para o sudoeste da Alemanha, para o lugar onde ele jamais deveria ter saído. A gente espera que os tempos do Fritz Walter, das noites chuvosas, da raça, da mística em torno do time do Kaiserslautern, assim como a capacidade de reconstrução que esse time mostrou sempre, façam esse time voltar ao topo, né, Arthur?
Com certeza, porque é um time que tem uma história que merece. E é isso aí, agora só nos basta torcer. Início ainda de temporada, Kaiserslautern está em terceiro, empatou um jogo, ganhou outro, 4 pontos. E, bom, agora falei desses dois resultados, só queria passar aqui os resultados da segunda rodada. A segunda rodada foi bem movimentada, tivemos um ótimo jogo. Você quer falar, Paris, ou eu falo?
Você que sabe, cara, se você quiser falar, Pode meter bala aí.
A segunda rodada começou na sexta, dia 26. O Bayern de Munique 2, a equipe reserva do Bayern de Munique, venceu o Erdinger por 2-1. O Braunschweig venceu o 1860 Munique por 2-1. O Preußen Münster ganhou do Karl-Zeiss Jena. Como que é que se pronuncia, Paris?
Karl-Zeiss Jena. Exatamente assim.
Ganhou de 2-0. O Ingolstadt ganhou de 3-2 do Duisburg. O Sonnenhof perdeu para o Kaiserslautern de 3-1. O Unterhaching fez um ótimo jogo contra o Ursbunger Kickers e ganhou de 5-4. O Hallesker ganhou de 1-0 do Hansa Rostock. E o Waldhof Mannheim empatou 0-0 com o Meppen. Já o Vitória Kaun ganhou de 3-2 do Chemnitzer e o Zwickau empatou com o Magdeburg também 0-0. E, bom, essa semana temos o início da terceira rodada.
Nessa terça-feira, né, dia 30?
Sim, amanhã, para nós que estamos gravando. Então, provavelmente a hora que sair esse podcast já vai ter acontecido os primeiros jogos da terceira rodada. Vamos dever-lhes um pouco disso.
Só para destacar que provavelmente a gente vai ter o melhor jogo dessa terceira rodada, justamente no Fritz Walter Stadium, que vai ser o Kaiserslautern enfrentando o Ingolstadt, né? Nessa terça-feira, às 14 horas, horário de Brasília. Para quem quiser acompanhar o jogo, recomendo procurar no Reddit. Geralmente eles postam bastante... bastante live streams desses jogos.
E bom, Paris, só pra... acho que pra finalizar, já podemos finalizar, né? Já falamos tudo o que queríamos.
Já.
Nesse sábado temos, às 3h30 da tarde, no horário de Brasília, Borussia Dortmund e Bayern de Munique pela Supercopa da Alemanha. Algum palpite, Paris?
Cara, eu acho que o Borussia vai levar. Eu acho que o Dortmund acaba levando. Tô muito curioso pra ver, na verdade, esse Dortmund em jogos oficiais com o Favre. Favre, gostei bastante do que ele fez com o Dortmund. Faltou um pouquinho de fôlego, né, no final da temporada. Mas esse ano o time se reforçou bem, reforçou o elenco, que era o que precisava. Tem uma rotação melhor. E acredito que o Dortmund vai acabar levando esse jogo, sim.
Olha, eu também acho, porque a janela do Borussia Dortmund foi uma coisa que temos que se elogiar, e muito, porque contratou muito bem, e o principal, contratou tirando jogadores de times rivais, né? Times rivais da liga. Então, muito boa essa janela. Eu também acho que o Borussia Dortmund vai levar, porque... Não achei que a pré-temporada do Bayern de Munique foi muito convincente. Perdeu para o Arsenal, ganhou do Real Madrid, mas Real Madrid depois tomou 7 do Atlético de Madrid. Então está uma situação meio difícil para o time na capital. E o Bayern de Munique ganhou também do Milan, mas o Milan já não tem mais a mesma força, a mesma expressão que tinha uma década atrás. Então eu ainda acho que o Borussia Dortmund é favorito a esse título, principalmente pela ótima janela de transferências que fez. Ganhou do Liverpool, vale lembrar. Então, é um time que vem muito forte para essa temporada. E começar com esse título já pode, meu...
Lembrando que a Supercopa Alemã é onde realmente se inicia, né, a temporada oficial na Alemanha. Essa semana já vamos ter jogos da segunda divisão e é isso, no próximo podcast temos muita coisa para falar.
É isso aí, teremos mais notícias da terceira divisão, mas não com tanto foco. Teremos nossas opiniões aí sobre o jogo de sábado, os jogos da segunda divisão. E é isso aí, até lá, a gente vai... No próximo, nosso grande amigo do... Schalke 04 Brasil vai participar, então ele vai nos ajudar, aí vai nos contar a história do Schalke, e vamos também falar sobre a janela, né, Paris?
Exatamente, quer saber como foi a janela dos clubes alemães? Ouça o nosso podcast. Relembrando os nossos parceiros, um agradecimento muito especial ao pessoal da Bundesliga Brasil, pessoal da Schalke 04 Brasil, pessoal da Bayern Brasil, que eu esqueci de citar anteriormente, um abraço pro pessoal da Bayern Brasil. Um abraço também muito especial ao pessoal da 433, pessoal da mídia futebolística, pessoal que transmite o ProClub, faz um trabalho espetacular no Facebook. E um abraço muito especial ao meu amigo José, que comanda a FZ Sports. Siga no Instagram, @fz.sports, para comprar as melhores camisas de time da melhor qualidade, no melhor preço, é só na FZ Sports. É isso, gostaram? Sugestões, críticas, devemos parar com o nosso projeto? Não devemos, devemos continuar. Por favor, deixe o seu destaque, deixe o seu comentário onde você quiser, seja no YouTube, no Spotify, ouça dirigindo, ouça trabalhando, faça o que você quiser, porque estaremos aqui toda semana para falar pontualmente do futebol alemão. E não esqueça que a gente vai ter muitas novidades mesmo. Se eu fosse vocês, eu não deixaria de acompanhar, porque esse podcast só tende a ficar melhor, né, Arthur?
Com certeza, Paris, a gente está só no começo, a partir de agora é só crescimento, é só evolução. Então, se você gostou, continue nos escutando. Se você não gostou, cara, comenta aí, acho que podia melhorar nisso aqui, acho que vocês podiam falar disso. Então a gente está aberto a sugestões. É isso aí.
Valeu. É isso aí. Muito obrigado. Adeus. Tchus a todo mundo. Muito obrigado, galera. Tchau.